Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Esse é o seu programa Papo de Geronto aqui na sua Rádio UFSCar 95.3, onde você ouve diferente, a rádio que traz informação com qualidade, com atualidade. E hoje a gente está aqui no nosso programa Papo de Geronto, tendo a visita do nosso amigo, além de ser um especialista em direito dos idosos, na questão de moradia, na questão de direito à cidade, é um amigo da gente, o Felipe Portes, e ele está aqui para falar de um projeto que ele está envolvido, muito importante, que atualmente está sendo realizado na cidade de Araraquara. É um projeto de políticas públicas em imóveis ociosos, e ele trabalha com a aplicabilidade da função social da propriedade na moradia de idosos de baixa renda. E a gente considera esse projeto muito importante, porque sabe da questão da habitação no Brasil. É uma questão que a gente tem um déficit habitacional muito grande. Segundo algumas pesquisas aí, a gente tem mais imóveis fechados e abandonados do que pessoas precisando de imóveis no nosso país. Então é um absurdo. E o Felipe traz esse estudo da função social da propriedade, que é tão importante. E a gente está aqui com ele. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Luiz. Bom dia a todos, a todas que estão ouvindo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, tá?
Vai ser
bem legal esse papo.
Legal, é sempre um prazer ter você aqui.
Obrigado.
Felipe, para o nosso ouvinte ficar sabendo essas questões de moradia, de direitos, né? O que é o direito à cidade, né? O que é isso? E por que existem tantos imóveis ociosos nos centros urbanos, particularmente aqui na nossa região, né?
Certo, Luiz. O direito à cidade é um tema que é bastante trabalhado por mim, juntamente com os integrantes do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o grupo de pesquisa Direito, Cidade e Envelhecimento, né? É um grupo coordenado pela professora Luzia Cristina Monteiro, do Departamento de Gerontologia, juntamente com a professora Vânia Gurian Varoto, também do Departamento de Gerontologia. E a gente tem um projeto, que inclusive tem auxílio FAPESP, que a gente trabalha justamente com essa questão do direito à cidade através da aplicabilidade da função social, como você falou, né? Na distribuição de moradias sociais para idosos de baixa renda. Então, falando propriamente da questão do direito à cidade, né? Ele é um conceito bem amplo, se é que a gente pode falar que é um conceito, né? Na verdade, não se trata exatamente de um conceito, mas sim de uma visão compartilhada. O direito à cidade, ele se pauta nos princípios da sustentabilidade e da justiça social e se refere justamente à promoção de um meio ambiente, de um meio urbano justo e equitativo para todos os cidadãos, né? Isso se dá através justamente da distribuição de serviços e equipamentos públicos de maneira universal, né? Que possam atender todo mundo, ou seja, desde a Dona Maria, que mora no centro de São Carlos, por exemplo, até o seu José, que mora lá no Jardim Medeiros, tá? Como exemplo. Então, eu acho que a gente pode remeter à definição do direito à cidade à promoção justamente dos direitos fundamentais, né? Presentes na Constituição, que são os direitos básicos, né? Para que todos deveriam ter, né? Ou seja, o direito à moradia, a lazer, à saúde, à educação, né? Enfim, toda essa gama de direitos que é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Uhum. O direito à cidade, ele também visa a participação da população na tomada das decisões juntamente com o poder público, né? Tornando a cidade um lugar mais democrático para todos.
E essa questão da participação social da população, Felipe, como é que ela se dá especificamente nessa questão? Como a população pode se envolver para tornar a cidade mais democrática?
Eu acredito que ocupando espaços que são abertos justamente para a participação social da sociedade por meio dos conselhos. Uhum. Né? A gente sabe que, teoricamente, os conselhos têm um papel incrível, né? Deliberativo e tudo mais. Na prática, a gente vê umas situações um pouco diferentes, né? Mas eu creio que ocupando esses espaços, reivindicando os seus direitos, seja a melhor forma de tornar todos os seus direitos realmente efetivados.
Legal. Na verdade, as pessoas têm que ter uma participação social mais ativa,
exato,
né, Felipe?
Para
mudar
que lembrar,
a sociedade, né?
Exato, a gente tem que lembrar que a gente tem direitos, mas também tem deveres, né? E é dever nosso zelar pelo bem-estar público também, né? Legal. Juntamente com os órgãos governamentais.
É isso aí. Agora, Felipe, explica pra gente o que é a função social da propriedade. O que, que é isso? Uhum. E se existem leis que amparam essa questão, né?
Certo. A função social da propriedade é um preceito que está presente na nossa legislação, tá? Ela está presente na Constituição Federal, está presente no Código Civil, no Estatuto da Cidade e inclusive nos planos diretores de cada município. É um preceito que fala que toda propriedade ela deve ater-se a uma finalidade que volte-se para o bem-estar da coletividade. Ou seja, todo imóvel deve ter um uso, seja para moradia, seja comercial, enfim, deve ter um uso. O que não pode é o imóvel ficar abandonado, porque aí ele estaria descumprindo justamente o seu dever de ter uma função social. Os juristas, né, que são os entendedores masters, digamos assim, do assunto, eles entendem que a aplicabilidade desse preceito da função social da propriedade pode colaborar justamente para diminuir as desigualdades presentes no cenário social brasileiro, que a gente sabe que é alastrante, né, tipo, é gigantesca as desigualdades presentes no nosso país. Então, eu gosto de pensar que a função social da propriedade, esse preceito, ela funciona como uma espécie de balança, que vai equilibrar justamente os interesses dos proprietários com o interesse da coletividade, do bem-estar coletivo.
A gente pode inferir dessa situação, né, Felipe, que o Brasil, por conta de mais esse indicador de desigualdade, é um país extremamente desigual.
O nosso país, historicamente, ele é desigual, né? A desigualdade, ela se dá através do meio urbano, né? A gente chama de desigualdade urbana de forma visível. É nítido, né? A infraestrutura que um determinado bairro de classe média alta tem, comparado com um bairro periférico que deixa de ter equipamentos e serviços necessários para o cidadão. Então, a história urbana mesmo do nosso país, ela desde o princípio tem uma desigualdade alastrante, assim, é visível mesmo. A Emília Maricato costuma dizer que o urbanismo, ele literalmente concretiza as desigualdades no nosso país.
É,
né?
Verdade. E agora, Felipe, essa questão da desigualdade urbana, né, que é uma forma de desigualdade social, né? Qual o efeito social, né, desse grande número de imóveis abandonados nos centros urbanos, né?
Luiz, você concorda comigo que a maioria, a moradia é um elemento fundamental na vida de uma pessoa?
Totalmente,
é algo essencial, né? Onde a pessoa vai descansar, onde a pessoa vai comer, ter sua privacidade, enfim, é algo crucial para que a pessoa tenha uma vida digna, adequada, né? Então vamos pensar, no Brasil existem muitas pessoas sem ter onde morar por conta de aluguéis extremamente abusivos. E ao mesmo tempo a gente tem muitas casas vazias sem gente morando, né? Isso acontece justamente diante da questão mercadológica, que nesse caso aqui a gente pode dar um nome mais específico, né? Que é a especulação imobiliária, né? E então não faz sentido a gente ter uma parcela significativa da população com problemas habitacionais, enquanto do outro lado a gente vê abusos financeiros recorrentes na nossa sociedade, né? Se o preceito da função social da propriedade fosse realmente aplicado como ele está posto nas leis, essa realidade seria diferente, porque incentivaria os proprietários a se adequarem a não à lógica do mercado, né, mas à realidade social que o Brasil vive.
Verdade. E, Felipe, a questão imobiliária, essa resolução desse problema passa principalmente pelas prefeituras, né? Porque as prefeituras que fazem as leis de ocupação do solo, né?
Uhum.
E você acha que existem hoje, na sua pesquisa, você detectou um comprometimento do poder público em tentar equacionar essa questão? Ou ainda o lobby do poder econômico é muito forte para a gente ter uma luzinha nesse final de turno para resolver o problema habitacional do Brasil?
Olha, Luiz, a minha pesquisa propriamente dita, ela não investiga essas questões, mas eu andei lendo bastante sobre isso, né? Sobre, inclusive, lendo jurisprudências relacionadas às tomadas de decisões do Poder Judiciário, etc e tals. E o que a gente pode perceber é que ainda falta muito, né? Tem muito que se caminhar para que a aplicabilidade da função social seja realmente efetivada. Em Araraquara, a gente teve um exemplo interessante recentemente, onde foi aplicado um instrumento urbanístico que permite que a função social da propriedade seja efetivada através do poder público, onde a prefeitura encampou uma propriedade, se não me engano, não tenho certeza, era um galpão abandonado há anos.
Que bom!
Eles encamparam esse galpão. Mas quando isso se torna realidade, né, a gente percebe que vira notícia. Justamente pela falta de... Não é algo rotineiro,
não
né?
É algo
não,
comum.
É algo, não é algo comum.
Comum.
Não.
Então, Felipe, a gente tem aí nas cidades uma série de imóveis abandonados, a gente vê que estão se deteriorando, né? Às vezes são espaços de pessoas que vão lá para usar drogas, para comercializar, sei lá, é uma coisa ilícita, né? Acaba virando um local de ações ilícitas, né, por parte das pessoas.
Sem contar, Luiz, licença, que nessa época do ano que a gente vive, tem muitas chuvas, né, a gente tem o quê? Um aumento do número de casos.
Exatamente.
De dengue. Nessas propriedades muitas vezes tem justamente criadouros.
Exatamente.
É um ônus gigantesco para a nossa
sociedade.
E
você tem uma proposta desses imóveis serem requalificados, né? E o que que é exatamente? Explica pra gente o que que é requalificar um imóvel ocioso, né?
Tá, a requalificação, ela se trata justamente de uma intervenção urbanística, ou seja, né, uma ação que vai atuar diante de uma determinada área de uma cidade, ou normalmente na região central, quando se trata da área de uma cidade, ou de um imóvel específico, como é o caso que eu abordo aqui na nossa pesquisa. No caso dos imóveis, a requalificação ela vai voltar-se justamente para os patrimônios ociosos, abandonados, né? Tornando esses espaços acessíveis e funcionais. Então, é uma intervenção, ou seja, uma ação realizada pelo poder público que visa a promoção do bem-estar social, digamos assim. A requalificação ela ainda vai se referir justamente às questões, às ações que dão a este imóvel condições de uso, uma espécie de reforma, digamos assim, né? Esse tipo de ação ela já vem ocorrendo em vários lugares do mundo. É algo que tem sido tratado bastante pela literatura, pelos urbanistas. E a gente tem exemplos disso aqui no Brasil. Eu acho que o exemplo mais claro é a cidade de São Paulo, que vem requalificando o centro antigo da cidade, né? E um exemplo mais específico ainda é um edifício, o edifício Riachuelo, que fica lá na capital, né? Na capital paulista. Ele passou pelo processo de requalificação e ele teve seus apartamentos vendidos a preços populares para as pessoas cadastradas na lista da Prefeitura de São Paulo, né? Além desse projeto, existem outros, né, que não necessariamente venderam os apartamentos, como é o caso do edifício Riachuelo, por preços populares, mas que cobram aluguéis sociais, que são valores simbólicos para a manutenção do prédio, etc. E tal. Então, é uma intervenção urbanística, digamos assim, a requalificação.
Legal. E a gente vê a importância da requalificação, né, Felipe? Porque nós tivemos um episódio em São Paulo de um imóvel que foi ocupado por moradores, né, de baixa renda, e ele pegou fogo e acabou que algumas pessoas morreram e foi um transtorno ali no centro da cidade de São Paulo, né?
É um episódio bem triste, né? Diga-se de passagem. Eu particularmente acho que a ocupação ela é legítima quando a gente está falando de um imóvel ou de uma propriedade ociosa, né? Afinal de contas, na minha opinião, se não fosse justamente essas ocupações, os movimentos sociais, né?
Verdade.
A aplicabilidade da função social estaria
esquecida.
Praticamente zerada, digamos assim.
Esquecida.
Né?
Não é um tema muito
querido.
Muito atraente para as pessoas que têm realmente poder econômico,
não,
né? Que
não.
São grandes proprietários de terras e imóveis.
Não,
né?
É interessante. E inclusive é difícil para as pessoas entenderem essa questão, né? Porque o imóvel ele é tratado como algo sagrado, digamos assim, né? Então a pessoa que tem sua casa própria, escuta falar da função social da propriedade, entra em pânico. Mas a gente está falando de proprietários que detêm grandes terras, grandes propriedades que estão simplesmente abandonadas e que poderiam estar servindo justamente para pessoas morarem, para o bem-estar social mesmo.
É verdade. Né? E Felipe, na sua pesquisa, quais seriam as áreas prioritárias que você está avaliando para essas utilizações que você propõe,
certo,
aí, né?
Ah, Luiz, eu identifico mesmo que o que mais carece nesse sentido é a área de moradia social, justamente, que é o objeto, é o foco do nosso estudo, né? E é justamente nesse caminho de moradia social que predomina as ações nos centros urbanos assim, através do mundo, através de aplicações da aplicação de políticas públicas habitacionais, justamente para a questão da moradia social. E ainda mais no nosso cenário demográfico atual, né? Eu chamo a atenção, como o Luiz falou, a gente está aqui no Papo de Geronto, né? Então eu vou chamar a atenção para a questão do envelhecimento no Brasil, né? O Brasil que está se tornando um país de idosos, um país envelhecido, né? E aí, como é que fica a questão da moradia digna para a pessoa idosa de baixa renda, né? Para o idoso pobre? É uma problemática gigantesca que, se a gente não tratar agora, só vai piorar essa questão, digamos assim. Agora, você imagina que bacana, moradias adequadas, bem situadas. Vamos falar que algumas com a supervisão do poder público, com a atuação de vários profissionais da saúde, assistência social, etc. e tals, que acabem inserindo o idoso na sociedade de uma maneira prática. Isso é possível, na minha opinião. Só basta que os caminhos certos sejam adotados.
É verdade. Porque, ouvinte, o idoso, o processo de envelhecimento traz algumas limitações e as moradias, muitas vezes, não oferecem para esses idosos condições adequadas para eles se locomoverem, condições de acessibilidade. Então, o que o Felipe está colocando aqui é que, além da moradia ser uma condição básica para a pessoa sobreviver, ela teria que ser adequada às necessidades desses idosos, né, Felipe?
Exatamente. E a gente está tratando ainda de idosos em situação de vulnerabilidade social, né, que é o objeto da nossa pesquisa, digamos assim. E a gente sabe que o envelhecimento não é um processo unicamente biológico, né, com as limitações biológicas e tudo mais. O fator social, ele atua fortemente no processo de envelhecimento, né? Então, um idoso em vulnerabilidade social, provavelmente ele não teve uma vida fácil. O amparato do Estado nesse momento da vida é essencial.
É verdade.
É essencial.
É verdade. E Felipe, conta pra gente onde você desenvolveu as pesquisas, né? Essa pesquisa.
Uhum.
E esses imóveis, onde que eles estavam situados, né?
Bom, a nossa pesquisa, ela ocorre em uma parte da região central de Araraquara, né? A literatura traz que os centros, né, as regiões centrais dos municípios, uhum, eles sofrem um esvaziamento característico dessas regiões. Uhum. Né? Isso ocorre justamente por causa da especulação imobiliária. É uma terra cara, onde quem tem dinheiro para pagar vai optar a morar em loteamentos, condomínios fechados mais afastados, e quem não tem dinheiro acaba sendo realocado para as beiradas, né, para a periferia das cidades, em locais muitas vezes distantes, como eu falei, longe da infraestrutura adequada. Então, a gente escolheu essa área justamente por conta de ser a região central, como a literatura traz, que sofre esse processo. E também é uma região histórica do município, ou seja, foi onde o processo de urbanização passou a se desenvolver, né? Onde Araraquara nasceu. É importante, Luiz, alertar aqui, né? Reforçar que a nossa pesquisa encontra-se em andamento, né? Existem etapas que estão por vir por aí, que vão certificar a ociosidade dos imóveis que a gente já está identificando, digamos assim. Porém, os resultados preliminares, né, advindos das etapas que a gente já completou, nos apontam 101 imóveis possivelmente ociosos espalhados pela nossa região de estudo, que conta com 47 quadras, e a gente chama carinhosamente a nossa região, nossa área de estudo, de quadrilátero histórico.
Legal. E Felipe, você tem algum indicador, assim, de quantos imóveis estão desocupados? A área média desses imóveis, estado de conservação?
Olha, Luiz, o estado de conservação é bastante variado dos imóveis que a gente identificou até agora, né? A gente vai encontrar desde sobrados bem conservados, né, até esses muitos sobrados colocados em locação ou à venda, mas fechados, sem ninguém morando, até imóveis em ruínas, né, com as paredes e telhados comprometidos. Como eu disse, na região da nossa pesquisa foram encontrados 101 imóveis. Mas eu estava lendo uma reportagem que saiu no ano passado no G1, né? E ela traz um dado interessante. A Prefeitura Municipal de São Paulo, ela apontou a existência de 1.385 imóveis ociosos na capital. É muita coisa, né? A maioria é localizada justamente na região central, uhum, da cidade. E também no ano passado, o urbanista Wedésio Fernandes, que é um grande urbanista que o nosso país tem, né, através de uma pesquisa, anunciou a existência de 6 milhões de imóveis vazios no Brasil, né? Com relação à área média de cada imóvel, varia muito, Luiz, de acordo com justamente cada imóvel. A gente tem desde casinhas abandonadas até fazendas gigantescas e improdutivas, né?
Nossa, é muita coisa, né, Felipe?
Muita coisa.
E Felipe, você pelo que você olha esses imóveis, fotografa, faz uma avaliação, né? E você vê, assim, muitas adaptações necessárias para que eles passem a cumprir essa função social que a gente tá discutindo aqui, que é tão importante, né? O que seria preciso fazer nesses imóveis que você detectou na sua pesquisa para que eles se tornem efetivamente imóveis de interesse social, né?
Luiz, a gente tem acesso somente à fachada do imóvel, né? A gente não tem como entrar, uhum, nos imóveis e fotografar os seus interiores. Então não dá para dizer especificamente o que a gente tem notado na maioria desses imóveis. A gente já encontrou imóvel em ruína, iria demandar um alto custo para requalificação, até imóveis com rampa de acesso e corrimão, por exemplo, que aí já casa mais com o objetivo da pesquisa, né?
Uhum.
Mas o ideal mesmo seria que os imóveis se adequassem, né, aos preceitos do desenho universal. que é um conceito criado lá nos Estados Unidos por arquitetos, né? Que possui o objetivo de criar ambientes, não só ambientes, mas também programas e produtos que possam ser utilizados por todos de maneira acessível, sem necessidade de adaptações. Então, isso seria independente das suas características pessoais, idade ou habilidades. Isso ia resultar no quê? Numa moradia segura, que iria justamente promover condições adequadas, principalmente para aqueles que possuem alguma deficiência ou mobilidade reduzida, como é comum no envelhecimento.
Agora, Felipe, uma pergunta que eu acho importante. Você tem intenção ou de trazer essa pesquisa para outros centros urbanos, para que isso seja difundido, para que essa questão da função social da propriedade seja efetivamente... tome um corpo maior para que a gente consiga aí ver uma luz para resolver esse problema de habitação no país?
Legal, Luiz. Essa pergunta é bem pertinente porque a gente está com um projeto temático agora, na verdade, em construção, né? Juntamente com o Departamento de Ciências Ambientais, o professor Celso Maran, minha amiga Nayara Mendes também, ela está debruçada nessa temática, e a gente vai trazer essa pesquisa aqui para São Carlos agora.
Que legal.
E fazer uma comparação também, vai replicar também lá em Coimbra, em Portugal. E vamos justamente tentar ver como eles tratam essa questão lá em Portugal, para ver se a gente absorve alguma coisa para o Brasil, fazer uma comparação talvez numérica, enfim, é uma pesquisa que está em construção, o projeto, mas a gente pensa sim em replicar. Inclusive a gente acredita, né? É meio modesto falar, mas que a metodologia adotada para o nosso projeto, ela é possível de ser replicada em qualquer cidade.
Que legal, Felipe. Que bacana.
Vamos ver os resultados, né? Vamos aguardar
Porque
os próximos passos.
Como um morador de São Carlos, né? A gente quando anda pelo centro da cidade,
sim,
de noite, aquilo ali parece um...
Medonho, né?
É incrível, né? E no meio desses imóveis que na maioria são comerciais, a gente vê que tem vários imóveis abandonados, né?
Aqui a gente tem casos clássicos de imóveis abandonados, né? Além das urbanas atreladas ao abandono dos imóveis.
Verdade.
No caso da menina que dançou com o diabo.
Verdade.
Enfim, é algo muito comum nas cidades. Eu também moro ali na região central e eu posso falar que depois que eu comecei a fazer essa pesquisa, aí eu passei andando
crítico
na rua olhando todos os imóveis, assim, e em São Carlos também existem muitos.
Tem muitos,
muitos,
né?
Muitos.
Agora, Felipe, dá uma ideia pra gente de quantas pessoas você acha que poderia ser beneficiada, né, com esse projeto de requalificação, né, desses imóveis, por exemplo, para moradia de idosos, por exemplo.
Certo. Olha, Luiz, isso depende muito da estrutura, né, do tamanho da casa e de quantos imóveis seriam identificados e requalificados, né? Ou seja, no caso da nossa pesquisa, depende muito do resultado final. A gente costuma falar que se um único imóvel fosse requalificado e se tornasse uma moradia social para idosos, a gente já ia ficar feliz, né? Porque já ia ter um efeito. Hoje em dia, né, existem diferentes modelos habitacionais específicos para o público idoso, e como, por exemplo, a República, né? A República é um modelo que vem aí surgindo e crescendo cada vez mais e que acaba abrigando mais de um idoso por residência, né? Como exemplo, a gente tem a cidade de Santos, que é um modelo na implementação de República para idosos, né? E esses dias eu estava lendo um artigo que é de 2010, está um pouquinho passado. Mas na época ele relatava que na época Santos contava com 4 repúblicas que abrigavam 42 idosos. É claro que, obviamente, as casas eram grandes, foram preparadas para receber esse número de moradores, mas é só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? Dos modelos e como eles estão prontos para para abraçar um número variado de idosos.
Quatro repúblicas já abarcam uma quantidade significativa
42
de idosos,
né?
E, Felipe, fala pra gente qual é a responsabilidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário na execução e prática desse preceito legal da função social da propriedade, né? E explica pra gente como a população poderia ajudar na realização, na efetivação desse preceito, né?
Certo. Bom, como eu disse, a função social da propriedade, ela é um preceito legal, que aparece tanto na Constituição, no Estatuto da Cidade, e também costuma aparecer nos planos diretores municipais. Então, a lei ela já existe e é clara. Sendo assim, a gente pode dizer, de certa forma, que o papel do legislativo já foi feito. Que é legislar, justamente, né?
Tá.
Bom, quanto ao poder executivo, a responsabilidade é justamente de aplicar a lei, tornar ela aplicável e fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade. Só que a gente sabe que isso não ocorre na maioria das cidades. Então, a fiscalização e a aplicação seriam as maiores responsabilidades do Poder Executivo.
E também as maiores falhas, né?
As maiores responsabilidades e as maiores falhas.
As maiores falhas.
Exatamente.
Né?
E quanto ao poder judiciário, cabe se embasar na legislação na hora de julgar cada caso, né? Se inteirar da realidade de cada caso, ver como é que acontece. Muitas vezes, por exemplo, a gente está falando de uma reintegração de posse, como acontece aquela ocupação, né? Mas levar em consideração o preceito da função social da propriedade, né? Eu tenho a impressão de que o poder judiciário ainda tende a se colocar do lado dos proprietários na maioria das vezes.
É.
E deixa um pouco de desejar na questão do preceito da função social da propriedade.
Então, para resolver o problema é mobilização e participação social, né, Felipe?
Mobilização
e movimentos sociais
ativos
para reivindicar os direitos que estão estabelecidos por lei. Ninguém está querendo conturbar nada, apenas que a lei se cumpra, né? Que a função social da propriedade seja efetivamente...
Ninguém está querendo privilégios, né? A gente está querendo justamente derrubar privilégios,
né? É justiça social, né?
Justamente, uma igualdade para todos.
Isso aí. Felipe, a gente agradece muito a sua participação.
Obrigado.
Sucesso na sua pesquisa.
Muito
que
obrigado.
Que você consiga aí ajudar muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e precisam de um lugar digno para morar. Valeu.
Obrigado, agradeço a todos que ouviram. Um abração. Valeu, Luiz. Obrigado.
Valeu, Felipe. Obrigado.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.